Define parameters of program.
Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá, você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Hora Rubra. Meu nome é Murilo Von Groll e sentado aqui comigo para discutir mais um pouco das notícias dos últimos tempos. Aí temos ele, Leandro Magalhães, já no Hora Rubra 10, hein, Lê?
É verdade, tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta. É mais outro Hora Rubra em esteira de Comic Con, né? É, com bastante coisa de jornada para falar.
Dessa vez da New York Comic Con, que é a prima pobre, né, da San Diego Comic Con.
É o lado B das Comic Con, mas mesmo assim é uma Comic Con relevante, entendeu? Assim, é meio mambembe, mas os estúdios todos vão lá, né?
Fiz uma pergunta, hoje qual que é maior, a New York Comic Con ou a São Paulo Comic Con?
Acho que assim, mercadologicamente falando, acho que a New York Comic Con é mais importante por causa que tá inserida na maior cidade do maior mercado. Entendeu? Mas acho que em volume de nego entrando pelos portões, acho que a CCXP tá maior. Mas, assim, não dizer que a CCXP não tá relevante, tá bem relevante, considerando até. Entendeu? Vem muita gente, vem muito estúdio atualmente, né? Mas a New York Comic Con, mercadologicamente falando, ainda é mais importante.
Entendi. Enfim, a gente teve painel de Star Trek Universe na New York Comic Con que revelou muitas coisas. É caríssimo. E vamos começar falando sobre a Academia, famigerada série da Academia, que está em pré-produção fazem 40 anos, mas que anunciou a sua... que já anunciou a segunda temporada, né, Leandro? Além de adições no elenco.
Essa questão de anunciar a segunda temporada soa bem pelo valor da face, porque demonstra que o estúdio está confiante no produto que eles estão vendo que está ficando pronto. Mas, ao mesmo tempo, pode ser, assim, uma... Contrataram duas, contabilmente falando, eles já tinham orçamento, já tá, entendeu? No ano fiscal da Paramount já está amortizado e tal... Entendeu? Então é muito fácil chegar e falar assim, olha, vou fazer uma segunda,
tá? É uma questão de entendeu? Marketing, só que eu também faria se eu estivesse lá.
Não, com certeza, entendeu? Com certeza. É que nem foi, por exemplo, Lower Decks. Na primeira e segunda temporada foram contratadas ao mesmo tempo. Então se a primeira fosse um fracasso, a segunda despeja, né? Entendeu? Não foi o caso, entendeu? Mas poderia ser alguma coisa do tipo. Mas pra fazer burburinho é bom, entendeu? Não é uma tática ruim, não.
É, e também a gente vai ter uma atriz que fez She-Hulk, né? Que eu me recuso a pronunciar o nome dela, é Tatiana. E o sobrenome é o Mii, talvez tu que seja mais versado aí nas línguas estrangeiras.
Tatiana Maslany?
É, isso aí.
Maslany?
É, ela é uma atriz que tem M, né? A atriz tem M por Orphan Black. Tu assistiu Orphan Black?
Não, só conheço de nome.
Vale a pena assistir, muito boa. Ela fez She-Hulk e tal. Cara, o que eu tô achando bem curioso, assim, desse elenco de Starfleet Academy, assim, eu vou dizer uma coisa, e se eu estiver falando uma loucura, tu me corrige. É o elenco mais estrelar de uma série de jornada anunciado antes de começar a série.
É, antes de começar a série, exato, entendeu? Assim, tô pegando bastante medalhão. Porque normalmente, Star Trek não pega cara assim que é extremo medalhão, né? Eles se tornam. Porque Star Trek é um trampolim para muita gente. Se torna depois. Mas assim... esse elenco realmente tá chamando a atenção. Assim, também não tem nenhum assim, puta, super, ultra, mega também.
Ou Tiamat é quase ultra, super, mega, né?
É, não, sim. Não, mas em peso inicial...
Em peso inicial,
de fato, Starfleet Academy tá se destacando, entendeu? O que é interessante, entendeu? Mostra que muita gente que poderia, em tempos idos, gente desse porte poderia recusar. Fala assim, não, vocês estão brincando que eu vou participar de Star Trek, entendeu? Mas agora não, agora o pessoal tá considerando que é, entendeu, um cartão de visita valioso. Não é para alavancar a carreira do cara já tá.
Mas é para cara... pegar no currículo.
Exatamente, entendeu?
Ô, Leandro, mas eu acho interessante como modelo de negócio da série, que eu achava antes de sair Starfleet Academy, que Starfleet Academy seria uma coisa no esquema assim, série de baixo orçamento, série para cumprir, sabe? Pelo jeito não, né? Pelo jeito eles estão botando grana a valer, né?
É, e assim, que nem você falou inicialmente, a série que tá em pré-produção há 40 anos. Vim falando que vai sair, não sai. É, encarnações prévias desse projeto, eu acho que seria isso, entendeu? Seria no máximo uma série de adolescente tipo CW dos anos 2000. É, pelo menos é o que todo mundo tinha em mente sempre. Entendeu? Talvez ainda seja isso, talvez, mas vai ser isso com uma pegada de produção moderna. Entendeu? Só 10 episódios, porque se fosse feita nos anos 2000, ia ter 26 episódios. Então ia ser um negócio meio barato. Entendeu?
E não anunciaram o showrunner ainda, né?
Não que eu lembre. Não anunciaram, porque assim, porque tem gente da equipe.
Não, sim, o próprio Kurtzman e tal, mas não anunciaram o showrunner ainda. Que eu, aí agora eu tô começando a ficar curioso se. A gente tá fazendo uma merda absurda aqui, pode ter anunciado. Mas se caso não tiver anunciado, se vai ser um showrunner da casa, do tipo, eles vão pegar, sei lá, alguém que já trabalha na sala de roteiristas de alguma das séries, ou se eles vão buscar alguém fora, entendeu?
Pode ser alguém dentro mesmo. Embora ela tá com muito... Ela tá bem destacada pra pegar qualquer um, né? Por exemplo, que eu me lembro, a Tammy Newsom tá na sala de roteiristas e parece que ela agradou os caras o suficiente pra ganhar a série dela.
É, eu tô começando a ficar curioso com essa série, cara, da academia, mesmo, assim, porque parece que eles estão acreditando de verdade, não parece aquela coisa, sabe, de extras de Nemesis, os caras falando que fez o melhor filme do mundo, sabe?
Sim.
Indicativos de que tá bom, por tudo que envolve. Fato. Enfim, partindo pra próxima notícia da New York Comic Con, a gente teve um clipe de Strange, né, Leandrão? Que eu achei um erro gigantesco, já começo a dizer. Porque o clipe, ele começa imediatamente onde o episódio, né, o Hegemony termina, né?
É, mas assim, eu acho que é pular, queimar um pouco a largada, mas ao mesmo tempo não mostra tanta coisa, mas a batalha. Mostra realmente, assim.
O que você achou do clipe?
É largada de conclusão de cliffhanger típico, entendeu? Uhum. Os caras pararam numa puta de uma pancadaria e retomaram na pancadaria, entendeu? O que eu acho que poderia acontecer seria assim, ter alguma cena desconectada da batalha antes e aí aquilo lá aparecer. Eu não duvidaria que fosse assim ainda. Por exemplo, a primeira... Antes do teaser, é o teaser do episódio, antes da abertura, apareceu o logo de Star Trek, da franquia, apareceu CBS Studios Production. Aí a cena que entra é uma cena bem, assim, contida em si mesmo. Assim, sei lá, o Pike e a... Como é que chama a
capitã? Number One.
A namoradinha do Pike, pô. A Batel, que todo mundo chama ela de Capitã Chapinha na internet. Uhum. Então, deles dois, sei lá, num passeio e tal, entendeu? E aí corta minutos depois pra batalha. Então, eu não diria que pode ser o primeiro segundo do primeiro episódio da temporada, aquilo lá.
Ô Leandro, e te fazer uma pergunta sobre uma coisa que a gente tava discutindo esses tempos. No balde do outro, só virar o ar daqui a 2 anos que eu tava participando, já anuncio que eu sou participante do Vai Inferno's Light em Purgatory Shadow. Quer dizer, ao contrário, né? Em Purgatory Shadow e Vai Inferno's Light. A gente tá discutindo o seguinte: como. E tu vai entender onde vai chegar essa discussão, ao que nós estamos discutindo. De que 99% dos duplos de jornada, o primeiro é muito melhor do que o segundo. Porque o primeiro vai no pico, faz o cliffhanger e larga lá embaixo pro outro. entendeu? Então, o Empurgatório Shadow é muito melhor que o By Inferno's Light, o Pestilence 1 é muito melhor que o Pestilence 2, o The Best of the Both Worlds 1 é muito melhor que o 2, o Probable Cause é melhor que o The Dice Cast. Isso é verdade em 99%, assim, ó, eu consigo lembrar de um episódio que eu acho o segundo melhor do que o primeiro, que é Cadeia de Comando, eu acho o segundo bem melhor que o primeiro. Mas é a exceção que confirma a regra. E Hegemony é a primeira vez que o New Track faz isso, né? Apesar de a gente ter tido outros duplos, não, esse é o primeiro duplo Berman, né?
Uhum. É, eu concordo com Cadeia de Comando, porque Cadeia de Comando parte 1 é muito setup, né? Mas não acontece nada. Entendeu? Os demais, eu acho que eles tendem assim a cair numa armadilha que, assim, é uma história de 90 minutos, ou seja, seria um telefilmezinho, mas que é cortada na metade do segundo ato. Entendeu? Então, pra ele... E aí tem que ter alguma coisinha artificial pra dar aquela cliffhanger, pra justificar o ser cliffhanger. E às vezes os caras prometem demais e entregam de menos. Não que o que é entregue é ruim, mas como ficava aquele ato de temporada, 3 meses, todo mundo, nossa, como vai ser, entendeu? Aí a expectativa cresce desproporcionalmente ao que o episódio vai entregar. Eu acho que isso é menos frustrante, vamos dizer, quando é um episódio duplo de uma semana para outra.
De uma quê?
Quando é episódio duplo de uma semana para outra.
Ah, sim, tipo, By Inferno's Light.
Sofre menos. É. Entendeu? Acho que sofre menos nesse aspecto. Entendeu? Então eu acho que é importante fazer essa ressalva. Por exemplo, em Purgatório Shades by Inferno's Light é um que, embora cai no teu envelope de que a segunda parte de fato é mais fraca, ela não gerou uma expectativa desproporcional ao que vai ser entregue, entendeu? Mas, novamente, não quer dizer que a segunda parte é ruim.
E Hegemony é a primeira vez que faz nesse naipe Berman mesmo, né, de cliffhanger. E é interessante, porque até a gente tava discutindo isso no nosso grupo aqui do Track Brasilis, e eu fui ouvir a entrevista do Jonathan Frakes no Track Movie, e ele fala, né, que ele fez uma ponte entre o Kurtzman e o Berman, né, que eles saíram pra jantar e tal.
Não, com certeza.
Eu achei, pensando em retrospectiva, achei muita coincidência que eles tenham feito esse negócio, muito era Berman agora.
Não, mas é, e não tem. E um dos melhores pessoas pra fazer isso, obviamente, é ele, entendeu? Não tem nem o que discutir. Não,
só pode ter rolado do Berman, assim, um Fasca legal.
Não, eu não duvidaria, não. Embora, assim, eles têm contato entre eles, obviamente, entendeu?
Fala. Não, eu ia dizer que tem um agravante de Germany, que é o seguinte, né? Na era Berman, a temporada acabava em maio, voltava em agosto, é uma coisa assim.
É, era bem informal nesse aspecto, né? Hoje em dia, não.
É isso que eu ia dizer, o espaço é muito maior do que, sei lá, do Scorpion 1 pro Scorpion 2, entendeu? Mas muito maior.
É, o que eu acho também que é complicado, entendeu? Por isso que eu não sou extremo fã de aplicar essas regras da era Berman pra um hiato entre temporadas do tamanho que tem hoje.
Isso não é muito...
Eu acho que uma continuação de uma trama é melhor do que um cliffhanger tão abrupto. Entendeu? Por exemplo, Lower Decks, o último episódio de uma temporada, as consequências são sentidas no episódio seguinte. Mas não é aquele puta cliffhanger. Entendeu? Que nem Hegemony. Que tá, nossa, tá tiro pra todo lado, o que a gente faz agora? Entendeu? Tem escalas diferentes aí. Entendeu? Então eu acho que é mais... Eu acho que o modo atual de fazer série pede mais o cliffhanger do primeiro tipo.
É. Concordo contigo. Tu falou em Lower Decks, então já tá na hora da gente falar de Lower Decks, que tá chegando na sua última temporada, já tá com data de estreia aí. Interessante falar, né, Leandro? A gente teve segunda-feira esperando Lower Decks. A partir de segunda-feira a gente vai ter no Track Brasileiros ao vivo toda segunda-feira, inclusive com esses dois caras bonitos que vos falam, eu e Leandro, estaremos toda segunda-feira, e mais sempre mais uma ou duas pessoas, comentando todas as peripécias dessa última temporada de Lower Decks, e dizer que a Paramount publicou imagens, né, do primeiro episódio. Mas foi meio que só isso também, né, de Lower Decks.
Sim, gostado que assim, eles publicaram... Bom, eles não vão também queimar a cartucho. Eles publicaram hoje, inclusive, imagens prévias do primeiro episódio. E vão ser dois episódios que vão ser soltos na quinta-feira, né?
Amanhã.
Sim. Amanhã. Mas no momento que nós estamos gravando aqui, nós temos uma imagem do primeiro, entendeu? Só dá pra comentar sobre o primeiro. Entendeu? Assim, mas são imagens bem tipicozinhas, entendeu? A gente vê aqui que... tem imagem aqui que... No artigo que eu tô, tem imagem que, não, que eles lançaram e não está. Que é as tendes na nave Oriana. A tende lá, bancando a pirata, né? Isso não deve durar demais, acho que vai durar um, dois episódios só também. Depois ela deve voltar para ser isso. Mesmo que a gente viu ela em um monte do trailer, né?
Tá empolgado com essa nova temporada de Lower Decks?
Sim, eu tô bem. Tô bem, entendeu? Assim, é uma situação que eu estou curioso para ver como é que eles concluíram. Eu não duvidaria que eles escreveram a temporada já imaginando que isso poderia acontecer. E aí, pelo que o Mike McCann falou uns tempos atrás, eles ganharam 8 minutos de animação para o último episódio, que acho que é para dar aquela arredondada na série, né? Certamente não é o fim das histórias com eles, né? Porque eles já estão especulando o filme. Entendeu? O próprio Mark Maron falou na keynote, né, de Lower Decks na New York Comic Con, que o filme será bem-vindo no momento que eles tiverem uma história sólida para colocar, entendeu? Com certeza já tem tratativa disso lá dentro. Porque encaixa muito bem na proposta de telefilmes atuais. Que o Sessão 31 dando certo, vai dar mais telefilmes aí, né?
É. Interessante falar em Sessão 31, porque partindo para a próxima, Sessão 31 já tem data de estreia anunciada, né, Leandro? Dia 24 de janeiro de 2025, aí no verão, nós estaremos todos com os ar-condicionados ligados e voltando da praia para ver Sessão 31, que tem data e tá aí, né? Tá aí, nós estamos em contagem regressiva para o novo filme. Primeiro filme,
bastante. Não dá para considerar, assim, janeiro não é data de lançar filme para cinema, né? Mas streaming é outro animal completamente diferente. Entendeu? Eu acho que vai ser interessante, vai ser hiato. Entendeu? Lower Decks já vai. A quinta temporada do Lower Decks já vai ter finalizado. Stranger Worlds não vai ter entrado ainda, entendeu? Então é esse hiato que vai ter agora entre temporadas, que pode acontecer de ser maior, né? Com menos séries sendo produzidas. Colocar uns telefilmes aí é bom para fazer. Fazer a UE, né?
Esse ato de Lower Decks e Strange vai ser... Haja TV ao vivo de tier list pra cobrir, né?
Vai ser mais longo agora, né? Porque Starfleet Academy não tá ainda pra estrear. Eu não acho que Stranger Worlds vai demorar demais também, não, pra entrar. Eles não falaram nada ainda, né? Sobre...
Não, eu imagino setembro, outubro.
Não. Acho que não vai ser tudo isso, não.
Acho que não. Tinha, eu tô sendo otimista. O Salvador falava em 2026.
Não, acho que vai ser tudo isso também, não.
É. Mas a gente tá empolgado. Fala.
Não, acho que vai ser meados de 2025. Eu estaria em junho. Embora assim, é verão americano, né? É que aí que tá. As regras televisivas tradicionais não se aplicam mais tanto pra streaming, né?
É.
E porque, tá empolgado... não tem por que não lançar no verão americano.
E tu tá empolgado se não tem um, assim, porque eu vou te ser bem sincero, assim, com você e com o meu público, que eu tô zero. Pois não tem nenhuma coisa que tá me empolgando, apesar de adorar o conceito, mas eu gostava do conceito de Sessão 31 de DS9.
O conceito de Sessão 31 de Deep Space Nine, que é que o negócio não é uma agência de inteligência, é tipo a maçonaria o troço.
Entendeu? É, isso aí.
Não existe, assim, um prédio da Sessão 31, não existe um diretor da Sessão 31que o presidente da federação aponta politicamente, que o Conselho da Federação vota para provar o cara, que nem diretor da CIA é, entendeu? Não é nada disso, entendeu? É que nem Sessão 31 era na Deep Space Nine, que era o mais recomendado, que era, inclusive, o aspecto diferente dela, entendeu? Que ela não era que nem a Tal Shiar, que nem a Ordem Obsidiana, entendeu? Que eram mais KGBs. Entendeu? Ela era um negócio assim, tipo Illuminati, entendeu? Esse que era a pegada dela. E agora os caras, na nova era de produção televisiva aí, transformaram ela numa, entendeu? numa Mission Impossible Force. Impossible Mission Force lá, né, do Missão Impossível. Entendeu? Assim, então, é que tá, ajuda o fato, tudo isso envolvido nessa situação, ajuda o fato que, assim, deixa a expectativa baixa. Eu tô com a expectativa baixa. Se o negócio for médio, vai ter sido bem satisfatório. Porque eu também sinto na água o seguinte, eu acho que vai ser ou do caramba ou uma merda. Mas se eu for uma merda... Eu tô
trabalhando bem certinho pra ser uma merda.
É, mas se for uma merda, eu acho que pode ser uma merda galhofa futura. Porque se for uma merda, eu tô torcendo pra ser galhofa, entendeu? Se for uma merda, é melhor que seja a merda Nemesis e a Fronteira Final do que merda em Insurrection.
Mas tem mais perfil de ser merda em Nemesis.
Não, eu acho que sim, entendeu? Porque assim, mesmo porque também assim, pra uma produção ruim ficar com um aspecto de galhofa e por isso ficar engraçada, divertida, lá, tem que ter tempo entre ela. É, assim, não dá pra você fazer uma galhofa ruim de propósito de cara. Pra ser de propósito, assim, não funciona. Você tem que ter espaço de tempo entre a coisa sair e aí todo mundo considerar uma galhofa divertida. Entendeu? Então, assim, então, caso aconteça isso com Sessão 31, ok, beleza, entendeu? Deixa marinar aí uns 5, 10 anos o filme e a gente vai dar as risadas dele daqui a um tempo. É. Entendeu? Mas vamos torcer pra que seja bom, vamos ver.
Então, também tô torcida, mas... De novo, eu não gosto desse conceito de 131, KGBizado. Eu sou obrigado a raciocinar canonicamente que era assim, por algum motivo, depois virou os maçons.
Às vezes o filme vai explicar isso. Quem sabe, né? A gente não sabe nada direito da história.
A Imperatriz fez tanta merda que, que teve que virar
Secret. Entendeu?
É, nunca se sabe. Mas enfim, saindo, queridíssimo Leandro, de Star Trek, da New York Comic Con, a gente tem que falar do assunto mais comentado aí na cultura pop nos últimos tempos, tá? Ame ou odeie, eu confesso que ainda não vi o Coringa 2, né?
Eu também não vi, eu, você, mas...
É, né? Que baita, né? Comentário que eu vou fazer
sobre o filme. Ele fechou, acho que ele fechou, ele vai já pro Max daqui a pouco já, entendeu? No final desse mês, ele vai. O que é absurdamente rápido, mesmo pro padrão de hoje, né? Acho que ele rendeu menos de 200 milhões de dólares. E ele custou 200 milhões de dólares, né? Aí você fala, empatou? Não, não empatou. Porque assim, não tá contando nesse custo aí o marketing e a fatia dos distribuidores, né? Entendeu? Ou seja, ele tinha que render uns 400 para no mínimo empatar. Assim, e venhamos e convenhamos também, fazer um filme de Coringa por 200 milhões, assim, era pedir pra se ferrar, né? Porque o primeiro custou quanto? 60? Não foi, acho, nem isso, né?
Deixa eu ver.
Entendeu? Amém. 80, vai? Assim, se tivesse custado 200 e rendido 1 bilhão, ok. Mas não foi o caso. Então, assim, é um mistério. Vai ser um tema pra se discutir em escolas 70. De cinema. 70 milhões. Por que que não faz o outro 70 milhões? Mas porque a Gaga ficou cara, porque o fulano lá ficou caro, todo mundo ficou caro. Aí então complica, né? De largada você tá saindo, você tá saindo numa situação que te compromete, né? Aí parece que havia uma má vontade de muita gente envolvida na produção do filme, entendeu? Aí marketearam errado o troço. Realmente foi um enorme sanduíche de merda e todo mundo teve que dar uma mordida, não teve jeito.
É, mas eu também, eu não vi o filme ainda, tenho pessoas que conheço que viram que odiaram, pessoas que viram que amaram, mas eu também acho que tá naquela vibe, assim, sabe, tipo, de bater em cachorro morto, não deve ser tão ruim assim.
Não deve ser também, não, assim, é porque esse ano também, ele tá cheio de flopada séria, né, por exemplo, teve Megalópolis também... Patinou, né? Aquele filme da Borderland foi chatado de tanta pancadaria que teve em cima dele, né? O filme do Borderland. Teve mais uns 3, 4 filmes aí que patinaram feio, né? Na bilheteria esse ano.
É, falando em...
Esse é, mais... é que esse foi muito inesperado, né? Todo mundo achava que ia ser, nossa, entendeu? Um negócio melhor do que pão fatiado. E, no entanto...
Bom, continuando na Warner, a gente vai falar sobre um assunto agora que a gente tem falado bastante aqui nos Horas Rubras. E eu acho que vai ser legal quando sair essa série aqui, lembra? Porque vai ser uma série que nós comentamos, abordamos e discutimos desde antes de ter elenco, né? Que é a série de Harry Potter. Acho que depois de Star Trek é o único assunto acho que teve em todos, né? Horas Rubras de notícia, não foi?
É capaz, né? Graças à sua, à sua paixão.
A nossa cobertura aqui não passa. Maluco. Bom, Leandro, a gente teve uma notícia essa semana aí que a gente tava lembrando. A gente conversou no último Hora Rubra sobre temporada, sobre orçamento e tal. E a notícia, meu caríssimo Leandro, é que a cada temporada vai ter 215 milhões de dólares de orçamento, configurando o maior orçamento por temporada da história da televisão. Maior que o orçamento de Coringa, por exemplo.
Não, é. Sim, e não falaram quantos episódios ainda?
Não, ainda não falaram quantos episódios. Só falaram o seguinte, essa notícia agora é pra tu ter um AVC, Leandro. Vou, até ia falar depois, mas já vou linkar, já que fiz a pergunta, eu vou linkar. De acordo com a CEO, a série não é pra ter intervalo, é pra as temporadas serem consecutivas no ar.
Termina uma temporada, começa a outra na semana seguinte?
Isso.
Esse é um formato inusitado, né? Inusitado.
Eles não querem, sabe, não querem perder. E aí, o que ela falou também? Que, ou se não conseguir intercalar, é fazer spin-offs pra encaixar no meio. Sempre no meio, sabe? Tipo, uma minissérie abordando alguma coisa.
Mas aí que tá. Eles não sabem ainda. Eles não sabem ainda o que eles vão fazer.
Não, a ideia, sem... a ideia é ficar 10 anos no ar.
Sei lá como é que eles vão fazer isso, entendeu?
Mas eu acho 10
anos ideia... no ar a cada semana. Isso não existe. Vai ter 520 episódios, bagulho.
Eu acho que é o plano. Porque vocês querem adaptar um capítulo por... um capítulo por episódio, a ideia vai ser temporada com 30 episódios. Não sei, cara, assim, eu tô muito animado, mas de que isso é a coisa mais megalomaníaca que os caras...
E pra filmar, assim, que a gente tá conversando no Hora Rubra lá, que os moleques vão viver dentro dessa série, aí ferrou, então.
E nisso inclui outra notícia, que saiu uma notícia atrás da outra, né? Já tá, fecha agora essa semana, o limite para os atores mandarem para os testes, né? Mandarem fitas.
Uhum.
Né? Não acabou mais fitas, né? E 31 de outubro, que inclusive é um dia importante, é o aniversário do aniversário da morte dos pais do Harry. E aí, olha que interessante uma coisa que tinha no ali, né? No briefing das pessoas. Elas tinham que ter 11 anos. Entre 9 e 11 anos em abril de 2025. Será que eles querem começar em abril de 25?
Eu tô achando uma razão também que eles devem estar querendo correr com essa produção, não apenas pra evitar que os moleques cresçam pra fora dos personagens, mas pra evitar que eles fiquem caros. Eu tenho isso também, viu?
E tem uma outra coisa, né, Leandro? Esse é o tipo de série que não pode atrasar, por causa da idade dos atores. Ah, não dá. Atrasei 4 anos numa temporada. Não tem como, não pode?
Não, mas assim, no mínimo vai ser um experimento interessante.
Só que carinho, né? Era cara, né?
É. Vai ser curioso pra ver essa modalidade.
Já viu alguma coisa mais megalomaníaca na história da TV?
Ao mesmo a respeito de quando a nova série do Senhor dos Anéis aí lançou, foi anunciada 4, 5 anos atrás, né? Que a Amazon falou, vamos fazer a série do Senhor dos Anéis. Todo mundo, nossa, meu Deus. Vai ser cara pra caramba, vai ser ambiciosa pra caramba. Entendeu? É o hype que eles estão querendo aplicar de novo aqui.
E tu acha que vai funcionar? E o que tu acha do lance do orçamento dos 215?
Tem que ver onde vai entrar, onde vai, eles vão enterrar isso, entendeu? Eles vão construir sets. Se eles construírem os sets e usarem por 10 anos, amortiza bem, entendeu? Esse custo. Efeitos, entendeu? Assim, porque não é só. Um orçamento também não é só feito de set e efeito. E salário. É feito também, por exemplo, o cara que entrega as rosquinhas. lá no catering, para deixar lá para os atores entre tomadas comer. É 10 anos de rosquinha, entendeu? Tem um monte de coisa envolvida também. Tem todos os chefes de departamento, cenografia, iluminação, entendeu? Maquiagem, o pessoal de escritório. Vai ser uma produção gigantesca, contínua, por 10 anos. É isso que eles querem fazer?
É.
Então, vai acumulando dinheiro para esse povo, para pagar esse povo todo, né? De fato. Logística, entendeu? Eles vão querer. Vai ser filmado na Inglaterra, né?
Isso é óbvio.
Entendeu? Então, assim, vai ter um pouco ida e vinda entre Los Angeles e lá, entendeu? De pós-produção e tal, sei lá. Então, tem um monte de coisa envolvida.
Tu faria esse lance de ser ininterrupto ou tu faria com um hiato?
Depende do projeto. Que os caras... Às vezes os caras fizeram um projeto lá que justifica ser assim. Porque a gente não sabe detalhe, né? Então, por exemplo, a Hogwarts é onde? Na Escócia?
Escócia.
Então, será que eles vão lá na Escócia filmar? Externa. Entendeu? Vai ter um monte de ida até a Escócia.
Sim, vai acabar os outros, né?
Então, entendeu? Então, assim, dependendo da quantidade externa...
Eu vou te fazer uma pergunta, tá? Eu sou fã de Harry Potter, assim, desde criancinha, tá? Eu vou assistir 10 anos toda semana, mas quando der 6 anos já vou estar assim, sabe? Pô, um intervalinho, entendeu? Tu é um cara que tá curioso, tu vai ver a série, tá? Tu vai aguentar 10 anos vendo toda semana?
Não, eu vou assistir, entendeu? Mas não vou assistir, entendeu? Vestido de Wizard lá na... Wizard World lá no...
Não, tudo bem, sim, não, exato, não. Mas que eu tô te falando assim, ó, eu sou o fã vendido, tá? O cara que só quer ver a série.
Ah, então, aí que tá, vai ter que me fisgar, entendeu? Se eu não achar o bagulho interessante depois dos 10 primeiros episódios, entendeu? Eu não vou ficar assistindo só pra ver se é ruim, que tem um monte de gente que faz aí, né? Entendeu? Não, eu tenho que assistir a série inteira que eu odeio pra falar que é uma merda, entendeu? Não.
Bom, mas tu vai assistir porque o Hora Rubra vai cobrir episódio a episódio do...
Isso, tu tá me comprometendo, não
é tudo bem. Então tu vai ter que assistir até o último episódio da última temporada, depois não vai poder mais
ver... Por que que tu tá falando de 10 anos? Não é 7 livros?
Então, mas aí... É, mas ela falou em 10 anos, são 5, são 7 livros.
Não, você... Entendeu? Tem que ver isso também, né? Os caras tão começando a jogar informação demais, entendeu?
Talvez querem pôr esses spin-offs no meio aí vai 10 anos, senão. Vai ver isso. Enfim, partindo para a próxima pauta, a gente tem que falar, né, Leandro, do Senhor dos Anéis. Ele falou, né, Senhor dos Anéis chegou ao fim, né, segunda temporada. Tu viu? Eu não vi ainda, eu tô precisando ver, mas tá sendo bem elogiado, né? Parece que teve aí uns personagens clássicos.
É, assim, as reações estão melhores dessa vez, né, sem dúvida. Mas é que nem a gente conversou da última vez, entendeu? Eu acho que assim, o pessoal que ficou firme nela nessa temporada é o pessoal que iria ficar firme nela nessa temporada porque gostou da primeira, entendeu? Independentemente de serem fãs ferrenhos do Tolkien ou não, entendeu? O pessoal embarcou nela e tá gostando.
Vou te fazer uma pergunta ao vivo aqui. Vale a pena de fazer uma hora arroba pra comentar a segunda temporada de Anéis do Poder?
Quando eu tiver assistido ela, sim. Aí
a gente... Nós dois tivéssemos.
Exatamente, ela.
Então, ano que vem, tipo, totalmente fora de timing, a gente faz um podcast comentando. Enfim, eu não vi ainda, então não posso comentar, preciso ver a série. Leandro, a gente teve pela 50ª vez, pela 99ª vez, Paul McCartney em Brasil. Aqui agora foram 3 datas, 15 e 16 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo. E a gente teve também em dia 19 de outubro, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. Eu estive num dos shows na terça-feira do dia 15, terceiro show do Paul McCartney que eu assisto. E assim, fazendo uma breve resenha do show, breve mesmo, não vou tomar muito tempo de vocês. É o mesmo show que eu ouvi da outra vez, nos sentidos técnicos. É o mesmo setlist, a conclusão de Down and Then. O Paul McCartney é preguiçoso, é o mesmo show. Mas eu veria o mesmo show mais 70 vezes, sabe, Leandro? É aquele show que pega o gaúcho, sabe?
Não duvido não, entendeu? Assim, e era de se esperar isso também, assim, o que teve. Teve nem menos de um ano entre as vindas aí, entendeu? É natural. Não,
é a mesma tour, né? É a mesma tour.
Mesma tour, entendeu? Então, assim, então... Mas é aquela coisa, entendeu? Assim, é um mais do mesmo, mas de altíssima qualidade. A pessoa vai querer.
É, o mais do mesmo está ótimo.
É. Então, não é, entendeu? Acho que não é demérito, não existe demérito algum em se considerar o mesmo show.
Uma resenha que eu acho que foi a do Omelete, que eu acho que foi a melhor definição. Que é. A última assim era Paul McCartney faz novamente o melhor show da sua vida.
Uhum. Sim, sim, deve ser por aí mesmo.
É, e é raro a gente ver alguém que mantém o padrão assim. E só queria dizer uma coisa, tecnicamente foi a mesma coisa, só queria pontuar uma coisa. O Paul está melhor que no ano passado. A voz dele tá melhor, tá bem menos pigaço, tenho a impressão que ele tá aí com algum fono,
teve
sabe?
Teve pause, ele fez alguma pausa, por exemplo. Não, é contínua.
Contínua, quer dizer, depois de Hey Jude ele faz ali uns... É pra tomar uma aguinha, tipo
30. Não, é esse tipo de pausa que eu tô falando assim. Teve um show do ano passado no Brasil, tá? Aí ele foi pra outra cidade, foi pra outra cidade. Aí deu uma pausa de alguns meses, aí retomou
e veio pra cá. Sim. O último show dele tinha sido no Maraca, dia 14 de dezembro, uma coisa assim. 18 de dezembro de 23. E agora só voltou a tocar agora em setembro na Argentina. Ele passou 8 meses aí.
8 meses em... Entendeu? E aí retomou a tour.
Não que ele estivesse em repouso, né? Durante os 8 meses ele lançou um livro, ele terminou de mixar e masterizar o disco novo dele.
Ah, não, sim, mas aí não é aquela pancada de tour, né? De hotel, show, correria, hotel,
voo, show. E ele tá com 8-2, né, Leandro?
Pois é, tá vendo?
É, mas continua no pique, né? Ele não quer parar. Porque é aquela coisa, né, cara? É a vida do cara. Vai parar pra quê?
Ele é capaz de fazer história e cair duro no palco. Quando ele tiver 90, entendeu?
Não, mas eu tenho certeza que se o Paul tiver 100 anos, ele vai ir até os 100 anos. Só que até ponto, assim, que eu acho que ele não deveria. Do, tipo, cara, o Paul numa cadeira de roda, sabe? Ele vai estar na cadeira de roda tocando.
Uhum.
Entendeu? Até o dia que ele não conseguir mais abrir a boca.
Isso sempre me lembra aquele episódio dos Simpsons. Que é das primeiras temporadas dos Simpsons. O episódio de 95 se passa em 2010. E aí tem um pôster no quarto da Lisa adolescente que assim, é a Tour Cadeiras de Rodas de Fogo, dos Rolling Stones.
Uhum, é isso aí.
E os Rolling Stones estão aí ainda, né? Uhum. Não, olha isso, né, meu? Os caras enterraram essa piada dos Simpsons 15 anos pra trás.
É. Não, e mais, né, o Mick Jagger, assim, o Paul é uma lenda viva e tal, o maior de seus tempos, o Paul fica paradinho, tocando contrabaixo dele, dá umas dançadinhas e tal, o Mick Jagger pula, corre, dança, com 8-2 também, é uma loucura.
É gozado como eles, em 95 eles fizeram uma piada que eles acreditavam que não dá pra, não, vamos botar em 2010, que vai ser engraçado, estamos em 2025 praticamente, o negócio ainda tá válido.
Aí eles estão em tour, né, estão em tour nos Estados Unidos, né. E o Paul tá super produtivo, né? O Paul gravou um disco agora com o Andrew Watts, produziu o disco, produziu também o último dos Stones, o disco tá pronto, lançou um livro agora de fotografias. O cara tá em total atividade. Não tá aquele aposentado que de vez em quando faz show, sabe? Ele tá em tão atividade quanto ele tava nos anos 70.
Sim.
E é muito legal. Indo da década de 60 para a década de 90, a gente repercutiu no último Hora Rubra de notícias também a espetacular volta do Oasis. E como é particular do Oasis, já virou polêmica, né, Leandro? A União Europeia entrou em campo para ver, controlar a questão dos ingressos, né, da volta do Oasis.
Mas foi aquela coisa, Ticketmaster sendo Ticketmaster, né? Assim, parece que os caras não aprenderam com a treta que teve da Taylor Swift, né? E continuam aplicando o negócio de demanda, algoritmo de demanda para um troço que, assim, dá para entender por que, que você colocaria algoritmo de demanda num troço desse. Mas é que o troço tem uma escala de demanda em cima que faz o troço disparar de um jeito que foge do aceitável. Entendeu? Aí os caras, se eles querem manter essa mecânica, eles têm que aguentar o calor que ela provoca, que é a União Europeia agora ficar fungando no cangote deles, entendeu? Então
E assim, agora eu não quero mesmo parecer o comum agora falando isso, mas o tipo, ah, tem um lance meio ganância aí, né, Leandro, da Ticketmaster, eles vão ganhar muito dinheiro, mas
sim,
muito
porque dinheiro. Assim, porque aí os cara, é fácil os caras falar assim, ah, não, porque é o algoritmo, é oferta e procura. Ok, entendeu? Só que eles têm que considerar que isso você não tá pedindo um Uber num sábado à noite. Você tá comprando o ingresso de um troço que outros 200 mil pessoas ao mesmo tempo estão querendo também, e é um gasto considerável de largada, mesmo que o negócio não tivesse algoritmo envolvido. Entendeu? Então é complicado você, entendeu, querer fazer a egípcia e simplesmente falar assim, não, é assim que o algoritmo funciona. Não dá.
Sim, porque daqui um pouco tá cobrando, e eu vi caso, tipo, ingresso por 10 mil libras, entendeu?
É, como um carro. Entendeu? Exato. Então, assim, é que eu entendo, assim, por um lado é o tipo de coisa que acontece, entendeu? Que nem final de Copa do Mundo, tem quantidade limitada de ingressos e...
Cara, o Waze é fazer 20 datas no Emily, cara, 20
entendeu?
Datas.
É, assim, isso é uma coisa, e o outro é mais amplo, porque tem possibilidade maior, mas eles querem aplicar umas regras draconianas de oferta e procura, entendeu?
É. Complicado. O Waze parece que virá o Brasil na turnê. Espero que a Ticketmaster não faça isso, mas bem provável que também faça, né, Leandro? Parece, aparentemente, virão em outubro para duas datas no estádio do Morumbi. O Liam Gallagher, um dos irmãos Gallagher, no Twitter, quando perguntado se ele... um fã perguntou se ele tomaria, se o Liam podia sair com a galera para tomar uma cerveja depois do show. Ele falou que estava de coração partido porque a turnê não passará pelo Brasil. Mas eu não acredito no Liam, nem se o Liam disser que a chuva é molhada.
Uhum.
Então, essa fala dele, nada, é a mesma coisa. Então, é aquela coisa que... O Liam é o cara que tu nunca acredita. Tu nunca acredita.
Tá.
Então, se ele falou que não vai vir, aumenta as chances.
Ah, então assim, o cara tá usando isso a favor dele, né? Fala assim, não, deixa eu seguir o meu estilo e... dá essa desconversada que não convence ninguém.
É. Não, o Liam virou um cara que tem, como minha afirmação, credibilidade zero. Um cara perguntou no Twitter pra ele, ah, vocês vão gravar um disco novo, Oasis, tu e o Noel, ele, já está gravado. E, tipo, não repercutiu em nenhum lugar do tipo, Oasis lançará disco novo, entendeu? Porque, tipo, não dá pra levar a sério, entendeu, o que ele disse.
Tá.
Não dá pra levar a sério. Mas, enfim, chegando ao fim do nosso programa, a gente tem que recomendar aí a música e o episódio da semana. Qual que é o episódio da semana, Leandro?
O episódio da semana que eu vou falar é inesperado, porque ele é o guia de episódio dele tá pra sair. É o 2 Weeks, de Lower Decks, início da quarta temporada. Os guia de episódio dele tava tudo encalacrado, eu vou soltar essa semana, e vamos ver se sai.
Bom episódio?
Bom. Pra tirar o atraso do guia de episódios de Lower Decks, que a quinta temporada tá vindo aí a toda, né? Então tem que colocar na mesa. Então, pessoal, se quer assistir 2 Weeks, pra relembrar, o guia de episódio dele vai sair também aí por esses
não, dias. Não só dele, precisa saindo o guia de episódios da série clássica, dos filmes clássicos, Deep Space Nine vindo aí.
Entendeu? Por exemplo, a grande novidade em guia de episódios nesse momento no Trek Brasil também é o guia de episódios dos filmes.
É, isso é legal.
Assim, guia de episódio do TB dá um enorme trabalho para fazer devido à quantidade, à riqueza de informação que ele tem. E você pode imaginar para filmes como isso fica aumentado ainda mais, né? Então, tem bastante informação boa nesses guia de episódio dos filmes. E eu sei que é guia de filmes, tá? Não me arrobem. Entendeu? É guia de episódio que a gente fala, mas é filme do mesmo jeito.
Vamos armar com o Salvador pra vir uma hora e falar no Ararubra sobre os guias dos filmes e bater um papo sobre os filmes
clássicos. E vai ter, a coleção, Trek Brasília, o livro dos filmes, né? Então, tem isso também, entendeu? Você que não comprou ainda, compre.
Compre isso.
E vai ficar um volume.
Não dá mais pra comprar, mas tudo bem.
um volume bem legalzinho. Vai ficar os 6 filmes detalhados à extremidade.
É. Bom, o meu episódio da semana também é meio aleatório, foi um episódio pra variar, de Deep Space Nine, que eu assisti esta semana no aleatório. Eu descobri um site, Leandro, que gera episódios aleatórios do Star Trek pro cara assistir. E aí vai gerando ali, de vez em quando, pronto, tô sem ideia. Ou eu não tô, tipo assim, no momento de que eu estou revendo alguma coisa em específico, tipo, ah, estou revendo a quarta temporada de DS9, entendeu? Ou estou vendo a terceira da nova geração. Aí nem descobri, nem tô nada específico, eu jogo no aleatório ali, né?
Uhum.
Jogar e assistir um episódio que eu não via há tempos, e é um episódio sensacional. Shakar, da terceira temporada de Deep Space Nine, episódio 23, eu acho, não sei se tu lembra desse episódio, nem se tu gosta dele, mas é um episódio...
Bom, eu gosto, viu? É um daqueles episódios, assim, às vezes ele se perde, tem uns episódios bons, que às vezes eles se perdem no ruído de... e na sombra de outros episódios muito grandes em certas temporadas, né? E eu acho que Shakar é um desses.
É, episódio pra mim, 4 estrelas, sensacional, que fala muito sobre a política bajoriana, sobre o Bajor pós-guerra, e a prova cabal que diz a vida em Deep Space Nine nas primeiras 3 temporadas e não, não só.
Eu sempre falei isso, sempre falei isso. Tem artigo no TB falando isso.
É. Tem, bota no, então no, nos comentários aqui do Ora Huber esse sim. Link. Porque é uma coisa que tem um pouco, né, Leandro? Parece que Deep Space Nine nasceu em Day of the Warrior, né?
É, né? Existe um pouco esse meme, viu? Todo mundo falando assim, ah, as 3 temporadas iniciais é uma merda, só fica bom depois do Worf. Não, não, não. É muito mais uniforme do que se considera.
Não, claro, eu também acho que a partir da quarta melhora. Porém, é uma...
Não é esse salto, não, que consideram. É mais gradativo.
As 3 primeiras temporadas de Piscinari são muito melhores que as 3 primeiras de TNG ou de Voyager.
Sim, sim.
Muito melhores. A primeira temporada, inclusive, tem episódios maravilhosos na primeira temporada de Deep Space Nine, assim, que as pessoas esquecem, além de Do It, que é o episódio, né, tido mais aclamado, apesar de eu não achar o Fubato Pacote que fala. Mas além
não, é o medalhão da primeira temporada, entendeu? É onde todo mundo vai pra falar bem da primeira temporada, mas tem outros bons.
É. Na segunda temporada tem episódios maravilhosos como Tribunal, Dedim Radar, The Wire. Os 2 Demaquias, que eu sei que tu gosta. Necessary Evil. Rivals, eu gosto também. Tem muito episódio bom. Na terceira eu vou nem falar, então, né, Leandro? Com Past Tense, com o próprio Caso da Icecast. Tem muitos episódios aí, realmente. Defiant, que é um episódio maior que Defiant.
Sim. Sim.
Então, assistam. Eu indico Shakar, que é um episódio da terceira temporada da Deep Space Nine, mas eu indico nesse espírito, assista as primeiras temporadas de Deep Space Nine, de coração aberto. Aliás, a gente teve muita ideia pra Hora Rubra hoje, né? Esse é um outro programa legal pra fazer, falar sobre as primeiras temporadas de Deep Space Nine e dizer como elas são legais, e quem sabe chamar alguém do balde do Odo. Enfim, e a música da semana, Leandro?
É, agora me escapou quem que canta, quem que fez, mas também não sei se também... Eu sempre confundo o título dela. É Sound of Silence, que é a música?
Do Simon Garfunkel?
Eu acho que é, que começa Hello Darkness, My Old Friend.
Não, isso aí é outro, eu acho. Deixa eu ver, te dar um...
Dá uma busca aí, porque eu ouvi, fazia muitos e muitos, muitos anos que ela não...
Ah, é, não, é. É a do Simon Garfunkel. É que então, Hello Darkness, My Old Friend virou tanto meme já, esse Hello Darkness, e eu...
É, sim, ficou muito memizada.
É, então já
fazia muitos anos que eu não escutava ela e ela caiu no algoritmo do meu YouTube lá, apareceu lá, achei.
Então é a tua, Sign of Silence, Simon Garfunkel. A minha é óbvio, vou indicar uma música do Paul McCartney, eu tava até pensando sobre qual música eu iria indicar. E ela vai indicar os clássicos, né? Hey Jude, Let It Be, mas tinha que ser uma música que tava no set do show. E eu vou indicar uma música que é um lado B do Paul McCartney, uma música recente do Paul McCartney, que ele toca no show e que eu acho maravilhosa. Música New, do disco New. De 2013, que o Paul McCartney gravou com a produção do Mark Ronson, que é um produtor maravilhoso. Eu vou indicar essa música New, que ele toca no show, logo depois de Now and Then. E Now and Then é a última música dos Beatles, né? Então, assim, todo mundo morre de chorar em Now and Then, ele toca New, assim, fica todo mundo olhando assim, o Paul tocando New, assim, com uma cara. Entendeu? De ressaca do choro. Mas, enfim, a minha indicação é New, do Paul McCartney. Então é isso, Leandro. Obrigado pela tua companhia, e daqui a 14 dias estamos de volta aí com um próximo Hora Rubra.
Muito bom, estaremos de volta.
Então tá, daqui a 14 dias, gurizada. Um abração e tchau, tchau.